Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 9. Do pai de 5 filhos, mas cuja lista de conquistas não deixava de ser profusa. A conversa, precisamente, generalizara-se a propósito da última paixão de Júlio, senhora alta, com enoca boa vermelha e 2 braços de tragédia, admiráveis e brancos, as 2 velas de seda da trieme do amor, como dizia, com exagero, Godfredo de Alencar. Essa mulher agoniava Júlio Bento. Eram cartas, telegramas, chamadas ao telefone, imprevistas melefontes, cenas de ciúme, ataques, tentativas de suicídio, recriminações, méritos minuciosos. Um inferno, meus caros, e eu tenho receio que minha esposa venha a saber.
Mas deixa,
nada mais simples, insinuou Ernesto com o seu ingênuo e feliz desconhecimento complicado desespero das ligações amorosas. Ela ama dizer. Ora! E para que deixar esta, são todas as assim, indagou ironicamente Alencar. Amar é sofrer, mas ser amado é o cataclismo. Não se pôde fazer mais nada. Eles caem sobre a gente como os andaimes. Um gnóstico dizia que é preciso passar pela mulher como pelo fogo. Nós imbecilmente ficamos a assar. Ao demais, o Elifas Leveja teve uma frase lapidar. Que eles possuem? Não ames. Nós se inteligem em si, em vez de possuir, somos possuídos. A inteligência é um perigo no amor.
Pachal!
Conforme. Qual de nós não almeja? Não sonha com o tipo da amante ideal. Qual de nós, porém, não sofreria se amasse o tipo da amante ideal? A questão é saber qual amante ideal há após 3 meses. Amante ideal, suspirou-lhe o Bento. E a esposa sentenciou o velho solteirão Andrade. A esposa? Meu caro amigo, desde a Grécia, é a mãe dos nossos filhos. Não a sobrecarreguemos. Moisés, segundo a legenda, forjou o anel do amor. E tais foram as complicações que logo teve de forjar com pressa útero o anel do esquecimento. Nenhum dos dois é a aliança matrimonial. Júlio Bento ficara pensativo, e de repente, como o Alencar fala a verdade, eu já tive a amante ideal. Houve na roda um alegre sobressalto. Tu, e deixaste-a fugir, colhe o Bento sem treza, suspirou. Apenas só depois é que sobe. Eu agora, francamente, não compreendo, não atino, não sinto bem. O que aventura? Imaginem vocês. Acendeu outro charuto, impaciente, continuou. Há uns 5 anos encontrei-o no teatro uma encantadora mulher. Pálida da cor dos jasmins, 2 olhos verdes, pestanudos, uma longa cabeleira de ebano, alta magra. Estava no camarote pegado ao mel, só vestida de preto. Olhou-me 2 vezes. Da segunda havia muitas intenções. Fiquei desejoso de a conhecer, de falar-lhe. Mas, evidentemente, não era uma qualquer mulher. Saio em meio de um ato e eu fiquei com a família. Não fiquei raivoso. 4 dias depois ia pela rua do ouvidor, quando a vi que vinha a sorrir. Tinha uma linda boca. Cumprimentei-a. Continuou a andar.
Siga!
Voltou-se uma só vez e logo meteu-se pela rua Gonçalves Dias. Continuei a acompanhá-la. Ela ia pelo meandro de ruas estreitas e comercias. Enfim, num beco de certo, entrou por uma porta. Quando passei pela porta, ela estava no corredor. Timidamente disse-lhe. Desculpe se a acompanhei. Entre, fez ela com a voz calma. Não podíamos falar em ruas de movimento. Não seria conveniente nem para mim, nem para você. Fez uma pausa, murmurou. Simpatizei muito com a sua pessoa. E eu, então? Ela, oh. Sempre que as mulheres querem, os homens simpatizam ao menos uma vez. Agarrei-a, ela ofereceu-me a bocas, que cheirava a rosa, e gulosamente mordeu-me. Depois desprendendo-se. Agora vá embora, mas isso não pode ficar assim. Onde a posso encontrar? Na minha casa é impossível neste momento. Como se serra a mão a Dedelina. Até outro dia. Há outras casas. Por aqui mesmo. Hoje não. Ninguém tem mais vontade do que eu. Amanhã, se quiser. Serve-lhe 2 horas da tarde. Num automóvel defronte do terraço do passeio público,
com o David.
No dia seguinte rolávamos, às 2 da tarde, para a Quinta da Boa Vista e essa mulher era de um ardor, de uma paixão alucinantes. Apenas não saiu do automóvel e no automóvel estivemos até às 6 horas. Ao deixá-la, Adelina disse-me apenas. Moro numa pensão da Rua da Piedade. Quando quiser escreva-me. E não posso lá ir. A minha curiosidade de conguirro e saber aquilo que Guela não dizia, mas de que não fazia misa etéreo. Chamava-se Adena Roxo. Era casada, separada, marido. vivia mantida por um velho diretor de banco que lhe dava larga vida. O seu modo era tão esquisito, tão diverso das outras mulheres quando desejam, que me abstive de a procurar 8 dias. Quando as mulheres são sinceras, os homens são cocotes. O chiqué é a essência do amor. Apenas verifiquei a inutilidade do processo e apertou-me o desejo. Queria aquela volúpia e queria também conhecer a mulher. Escrevi pela manhã uma carta sem assinatura e lafo. Recebeu-me deliciosamente. Tinha triçalas admiráveis. O gabinete de vestir era mobilado de sandalo com incrustações de marfim. Os tapetes altos de seda turca contavam em azul sobre fundo rosas surratas do Corão. Um cheiro de rosas errava no ar, e a despindo um tchachaf de seda pisada a pepetearas apareceu-me através de um tecido de mil apuro com a pulcra de adeliadeza de um lírio à sombra. Amei-a furiosamente. Ela era das que, entregando-se, infiltram nos mortas ainda mais desejo. E se eu amei, ela teve todas as etapas do delírio desde o frenesi ao desmaio. Ao sair, esperei alguma frase, um pedido, uma súpsca. Não me demorou, beijou-me com a alma. E não disse uma palavra. Era diversa, integralmente diversa das outras. Certo, gostava de mim. Gostava com um calor que eu não sentira em nenhum outro corpo. Mas todas as mulheres querem saber coisas. Perguntam onde vamos, indagam se as amamos muito, se será para sempre. E não deixam de reter mais alguns momentos a criatura. Joan não teve um só gesto nem uma das frases banas, mas que estamos acostumados a ouvir.
Claro, pai.
Conversávamos. Ela, sem pedantismos, sabia muito mais do que eu. Via aljar a Europa inteira, falava várias línguas, conhecia os poetas de diversos países, que encadernações de antílope com fechos de ouro lavrado. Mas rindo com infinita alegria, prendendo com a sua clara voz, o seu olhar e brasa verde, o seu corpo de jasmim, jamais perguntou pela minha vida. E também me dê-se uma palavra a respeito da sua. E também não me pediu nada. Sabem vocês como as mulheres gostam de contar a própria vida aos amantes. E um duplo exercício de mentira e de tortura. Sabem vocês como ao cabo de uma semana não se pôde dar um passo sem ter a senhora a para nada a perguntar-nos os detalhes A mulher ideal 75 mus do dia. Ela abstinha-se desses atos, naturalmente. E talvez por isso, se o meu desejo aumentava, a minha desconfiança irritada crescia. Nem o meu nome ela perguntara. Nome que de resto devia saber. Tratava-me de meu pequeno meu guru. Um dia disse-lhe. Não sabes o meu nome. Mas eu assino as cartas. Ah, sim, as cartas. Mas não quero o teu nome, quero-te a ti. Que me importa que te chames João, Antônio ou mesmo Júlio? O tratamento de Gu, entretanto. Ela deu uma grande risada. Ah, essa palavra é de um grande poema de amor, o Ramayana. Uma palavra de carinho, de afeição que não tem tradução. Achei-a simpática. Só tem no mundo eu chamo assim. Porque só tem no mundo eu amo meu pequeno. Enfim, um homem casado transformado em guru. Eu dizia para forçá-lo a perguntar-me coisas. Foi em vão, tu ditando liberdade, como sorro humano entre os lamentáveis humanos, aproveitei-a para traí-la. Traí-la? Pode-se trair uma mulher que não nos toma contas. Teivei e variei as intrigas amorosas, que me deram enormes incomodos e fizeram-me enormes despiçás. Todas essas mulheres amavam-me como loucas, e eu as deixei sem que elas mudassem. Alguns negócios forçaram-me a ausentar da cidade. E uma aventura morta? Dizia a mim mesmo para convencer-me. Ao chegar das viagens, lá entre desejoso daquele amor impossível por dúvida de vida e um vago mal-estar, uma inquietação. Afinal, teria ou não interesse por mim? Tinha, era evidente que tinha. Mas não era bem esse alheamento da vida comum. Talvez forçasse indiferença para não contar os mistérios da sua existência. Mas respondia sempre com franqueza a tudo quanto lhe perguntava. Talvez tivesse outro amã. Inquire, observei. Além do velho banqueiro, e o só a mim. Os nossos encontros faziam-se intermitentes. Semanas havia que estávamos juntos todos os dias. Depois passávamos semanas sem nos vermos. Era natural que essa mulher, diante de uma ausência prolongada, procurasse falar-me, escrevesse, passasse um telegrama ao menos. E recebia-me com a mesma ternura, o mesmo sincero amor, sem uma pergunta. Às vezes ouvia-na não a procurar mais. Encontrava-a, porém, na rua, e a irradiação do desejo era tão forte, que tivesse eu mais urgente negocio, largava tudo para segui-la.